Amém, gente? Tô meio ruim. Uma água aí, por favor. Gente, obrigado por estarem aqui. A gente vai hoje trazer uma mensagem. Tem ali no telão a mensagem, o tema? Não tem problema. O tema da mensagem é: qual é a posição que a gente tem colocado Deus em nossas vidas? Onde Deus está em nossas vidas? Qual é o posicionamento que Deus está, que Deus tem na nossa vida? Essa mensagem foi a mensagem que Deus primeiro me bateu bastante. Que Deus falou comigo bastante. E Deus, gente, Deus me bateu. E eu preciso agir em relação a essa palavra. E eu queria compartilhar com vocês. Eu não queria receber a chicotada sozinho. Queria que vocês também recebessem algumas. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: que qualquer atleta, para chegar no topo, para chegar no pódio, no primeiro lugar, ele precisa seguir algumas regras. Então não tem como um atleta chegar no primeiro lugar, no pódio, se não obedecer algumas regras. Tem algumas coisas que ele precisa fazer. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, é assim, ó: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E eu trouxe essa figura do atleta, por quê? Porque o primeiro lugar, todos nós sabemos. É de quem em primeiro lugar? De Deus. O primeiro lugar em nossas vidas, a posição que Deus deve estar em nossas vidas é em primeiro lugar. Só que existe uma regra, existem alguns, eu quero falar de uma, para que Deus possa estar em primeiro lugar em nossas vidas, no topo, no nível mais alto, ele precisa ser prioridade. Se Deus ele não for prioridade para a gente, ele não vai estar no primeiro. Pode ser que ele esteja no segundo, pode ser que ele esteja no terceiro e pode ser que ele não ganhe nenhuma medalha. E isso, para mim, foi uma realidade muito grande, porque isso é muito real para nós. A gente vai ler Ageu, e Ageu, ele foi escrito, existe Ageu na Bíblia, ele foi escrito mais de 500 anos antes de Jesus Cristo. E ele vai trazendo essa mensagem de que Deus é prioridade. Deus ele deve tomar o primeiro lugar em nossas vidas. E isso é para todo mundo. É para os mais jovens, é para as crianças, é para os mais maduros, é para o pastor, é para todo mundo. Deus deve ser prioridade em nossas vidas. Então, para que Deus possa ocupar o primeiro lugar, existe uma regra. Ele tem que ser prioridade. Abre aí, por favor, Ageu, capítulo 1. Eu vou te ajudar a achar. Vai no primeiro, no Novo Testamento, vai em Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Aí você vai voltando: Malaquias, Zacarias e Ageu. Malaquias, Zacarias e Ageu. Muito obrigado, my friend. Aí, ó. Esse é o nome de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ler Ageu. Ageu, como eu disse, ele foi escrito, essa história, ela se passou 500 anos antes de Jesus Cristo, e eu quero contextualizar ela para vocês. O povo de Israel, que era, no Antigo Testamento, o povo escolhido por Deus, depois a graça nos alcançou, nós estamos aqui hoje. Mas o povo de Israel, ele foi escravo do povo babilônico por 70 anos. Você pensa comigo, um povo, uma nação que se tornou escrava de uma outra nação por 70 anos. Em Salmos 137 até fala de um, é um salmo no período da Babilônia, em que eles estão sentados nos rios e chorando e reclamando dos tempos antigos e tal, pedindo para que Deus fizesse justiça pelo povo. Então eles ficaram 70 anos lá. E aí Deus levantou um rei, e esse rei decretou que o povo voltasse para a sua cidade. Essa cidade, ela foi destruída, ela foi queimada, ela foi acabada, não ficou nada, foi totalmente destruída. Inclusive, o templo, no Antigo Testamento, ele era a presença de Deus, era a presença de Deus manifesta na terra. Então, o povo judeu, os povos da terra, eles vinham até um templo, porque a presença de Deus se manifestava naquele lugar. E, inclusive, esse templo, ele foi queimado. Ele foi destruído. Acabaram com o templo. Os babilônicos queimaram tudo, acabaram com tudo. E esse templo era o templo construído por Salomão. Então, era um templo cheio de ouro, cheio de prata, cheio de coisas legais e tal. Quem olhava de longe via o templo e, uau, que templo! Mas aí eles destruíram o templo. E aí, eles voltam para a cidade arrasada, queimada. Agora me digam, uma pergunta aqui, quem quiser responder pode responder. Qual deveria ser a primeira coisa a ser construída, reconstruída? Palhão. O quê? É o templo. Por quê? Porque o templo era a representação de Deus naquela época. Era a presença de Deus se manifestava no templo. Então o templo precisava ser prioridade, precisavam reconstruir o templo primeiro, e eles começaram a reconstruir a cidade, os muros, começaram a reconstruir as praças, começaram a reconstruir a cultura, como também o templo, começaram a reconstruir o templo, só que aí eles pararam de construir o templo, de reconstruir, eles eram uma pausa, vão parar de construir o templo, e aí Deus levanta um profeta, Ageu, e manda falar assim ao povo. Deus, ele vem falar para Zorobabel, que era o governador da cidade, vem falar para Josué, que era o sumo sacerdote, então era o líder da cidade, era o líder religioso, Josué, e ao povo, para que eles falassem ao povo. E aí diz assim, pode colocar aí, por favor, Jéssica, o 1, 2, aí. Olha lá, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Stop aí, please. Ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo do Senhor. Então o povo, eles estavam assim, ah não, ainda não está na hora. Não, ainda não é o tempo, não chegou a hora ainda. Não, e olha a expressão que Deus usa, esse povo... Lembrando que o povo de Israel era povo de Deus, mas Deus, ele vai até eles. Este povo, estou falando, desculpa gente, esse povo estão falando que não está na hora ainda, que não é o tempo ainda. E quantas vezes isso acontece na minha e na sua vida? A gente olha para as coisas de Deus, a gente olha para Deus, a gente olha para coisas que Deus põe no nosso coração e a gente para pensar, não, ainda não está na hora. E às vezes Deus chama a gente para voltar para Ele, para estar com Ele, para se aproximar dEle, para se relacionar com Ele, para fazer coisas por Ele. Às vezes para impactar a nossa família, amigos, trabalho. E a gente olha, não, vai ser muito difícil. Ainda não é o tempo, ainda não está na hora. Aí vem o versículo 3. Pode colocar aí, por favor. Isso. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Aí o 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aí um Deus, sendo irônico, pode a casa de vocês ficar luxuosa a casa de vocês fica cheia de coisa, papagaiada, e a minha casa está lá, queimada. A minha casa, o meu templo, onde a minha presença se manifesta, está lá, abandonada e largada. Enquanto vocês estão priorizando outras coisas, priorizando as casas de vocês, o que vocês acham que é legal. E aí meu templo está lá, abandonado e largado. Então, Deus fala para o povo, esse povo aí está dizendo que não é o templo. E ainda diz assim, a casa de vocês está lá, bonita, e a minha abandonada. Aí Deus vem falar as consequências. Versículo 5, por favor. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos o levaram. Ou seja, observem o que isso aí está causando para vocês. Olhem aí, vocês estão deixando a minha casa? Agora vejam o que tem causado na vida de vocês. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe e coloca numa bolsa furada. Aí isso foi escrito 500 anos, mais de 500 anos antes de Jesus. Aí vem Jesus, lá no Novo Testamento, em Mateus 6. Mateus 6, no 25. E ele diz assim, ó. Presta atenção no que Jesus fala lá, no 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Aí, Jesus ele começa a falar. Observem as aves do céu que estão lá, estão voando e tal. E elas não plantam, não colhem, não ajuntam comida, mas o Pai, ele as alimenta, ele as sustenta. Aí Deus continua falando. Observem os lírios do campo, eles são lindos. Nem Salomão se vestiu com tanta glória, mas Deus cuida deles. E aí no versículo 33, vai para o 33, por favor. Diz assim, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, todas essas necessidades, tudo isso que vocês estão colocando em primeiro plano, em primeiro lugar, vai ser dado a vocês. Essas necessidades que vocês estão procurando vai ser dado a vocês se vocês me colocarem em primeiro plano, em primeiro lugar. É engraçado que Jesus fala a mesma coisa. Fala sobre comida, fala sobre bebida, fala sobre vestes e fala sobre o salário. E aí nos próximos versículos, Deus ele fala o seguinte. O 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. Então o povo esperava muito e colheram pouco. E esse pouco que eles colheram, que eles tinham, veio Deus e soprou. Aí, olha a continuação. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Aí Deus responde. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Isso foi muito impactante para mim, porque sempre que a gente olha para um ranking, alguém pergunta para a gente, onde Deus está na sua vida? Aí a gente, sou crente, né? Deus está em primeiro lugar. Claro, óbvio. Eu comecei a analisar minha vida. Quanto tempo eu tenho dado para o meu trabalho? E quanto tempo eu tenho dado para Deus? Para as coisas de Deus? Aí eu olhei minha vida. Vamos ver se vocês se encaixam em algum ponto aí. Quanto tempo eu passo no celular? Eu passo no Instagram, no YouTube, enfim, qualquer coisa. E quanto tempo que eu passo com Deus? Quanto tempo que eu me envolvo com Deus? Que eu me relaciono com Deus? Eu passo fácil 2 horas vendo jogo de futebol. Mas fácil. Pode ter 3 jogos que eu vou assistir os 3. Mas se eu ficar 1 hora orando, eu já tô. Poxa vida. 1 hora. Aí se tem culto, aí eu penso, Não, hoje não. Aí se tem a célula, que a gente vai ter comunhão com os irmãos. Não, hoje não. Mas aí alguém chama a gente, e eu tô falando de mim, tá? Tô falando de mim. Aí alguém chama a gente para um almoço, para um churrasco. Oh, glória! Eu vou doente, eu vou mancando, eu vou de qualquer jeito, eu vou. E eu tô falando de uma coisa séria, gente, porque a gente faz isso. Eu faço isso. Mas, cara, o que, que Deus quer de nós? Quer que nós priorizemos e o coloquemos em primeiro lugar. Ele quer que Ele seja prioridade em nossas vidas. Porque enquanto Ele não for prioridade, e eu assino embaixo do Léo, eu não estou pregando sobre prosperidade, mas enquanto Deus não for prioridade, tudo vai dar errado, cara. A gente é muito teimoso. A Natália me conhece, sabe como eu sou teimoso. A gente é muito teimoso. A gente tenta. Não filme isso aí não, mano. A gente tenta fazer tudo do nosso jeito. Tudo com o nosso braço, com a nossa força. E cara, eu vou conseguir. E aí, é isso. Eu vou fazer. Mas no final a gente acaba se arrependendo. Aí volta, não sei se vocês conhecem Chaves, volta o cão arrependido, aí volta triste, volta, Senhor, ah, estou eu aqui de novo, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa, agora eu vou tentar de novo, Senhor, e eu vou te priorizar. Aí chega lá na frente e, cara, caio de novo, eu paro de priorizar a Deus, mas todos os dias é uma luta. Todos os dias você tem que acordar, cara, hoje eu vou priorizar Deus. Então quem é a primeira pessoa que eu vou falar? Qual é a primeira coisa que eu vou ver? Isso há algum tempo Deus já tem falado comigo. Era automático eu acordar e... Vê se alguém me mandou mensagem. Ah, ninguém me mandou mensagem. Eu vou orar. Cara, Deus quer primícia. Deus quer primeiro lugar em tudo. Tudo, não é em coisas, não é somente em coisas grandes, é em coisas simples. É que o Senhor vai ser a primeira pessoa que eu vou falar quando eu acordar e vai ser meu último pensamento quando eu dormir. Um dia, eu estava indo para o quartel, e aí eu já cristão, amadurecendo, crescendo, e aí me veio Deus na mente, e aí me veio uma convicção tão forte, que eu pensei assim: cara, eu não penso em Deus o dia inteiro. Eu passo o dia inteiro trabalhando, eu passo o dia inteiro fazendo alguma coisa. Não penso em Deus, não falo com Deus, Deus não está na minha mente. Eu vou pensar em Deus na hora de dormir, quando eu oro, porque virou um protocolo, ou quando eu acordo. Mas eu não penso em Deus em momento nenhum, cara. Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a me policiar e comecei a passar o dia com Deus. E eu não estou falando que eu sou perfeito de maneira nenhuma, tá? Eu estou lutando todos os dias para que ele seja prioridade. Como eu disse, ele me bateu muito com essa palavra. Mas eu passei a... Senhor, guia meu dia. O Senhor está aqui agora. Senhor, me dá sabedoria para lidar com isso e com aquilo. Quando o apóstolo Paulo escreve... aqui mesmo. Orem em todo tempo. Não é que a gente tem que ficar em oração de joelhos 24 horas por dia, não, mas é a mente ligada com Cristo o tempo inteiro. Eu estou ligado com Jesus o tempo todo. Então, gente, isso é o que Deus quer de nós. Porque se a gente não tiver Ele como prioridade, nada vai dar certo na nossa vida. Você pode tentar. Você pode sair daqui e falar, tá de brincadeira, vou seguir minha vida. Mas lá na frente você vai voltar para os braços do Pai. Salmo 127, esse versículo aqui, eu acordei, eu estava estudando para a mensagem, e eu acordei com uma frase na minha cabeça, eu acordei, Salmo 127, aí eu levantei de manhã, aí fui ler Salmo 127, e aí eu estou falando para vocês que nada sem Deus vai dar certo, a gente não vai conseguir nada, vai dar tudo errado. Olha só o que diz Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Aí vem aqui, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Cara, se a gente construir alguma coisa e Deus não estiver, será em vão. Se a gente construir alguma coisa e Deus não for prioridade naquilo, será em vão. Aqui está falando de será inútil trabalhar na construção. Será, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Nesse contexto que eu estou falando para vocês de reconstrução da cidade, tinham que ter sentinelas. Porque os povos e vizinhos e inimigos queriam novamente a cidade, enfim, tinham que ter sentinelas. Aí vem Deus falando, se não for o Senhor, vai ser em vão ter um sentinela ali. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? O que, é que Deus quer dizer para a gente? Que se Deus não for prioridade, a gente vai construir um monte de coisa, vai fazer um monte de coisa, mas será inútil. Jesus, ele conta uma história de um homem insensato. Ele construiu um monte de coisa, e aí ele olha, eu tenho muitos bens, e aí eu tenho muita coisa, e tanta coisa que eu tenho, onde eu vou, o que eu vou fazer agora, onde eu vou colocar tanta coisa, eu vou construir mais celeiros, eu vou construir mais coisas para poder colocar e tal. E aí Jesus fala, louco, hoje pedirão a tua alma. Não adianta a gente juntar tesouros na terra que a traça corrói, que a ferrugem corrói, se Deus não estiver no negócio. A Jéssica trouxe uma mensagem aqui, ela citou só Eclesiastes 3, que a nossa alma tem anseio pela eternidade. Nossa alma anseia. Salmos 42 diz assim, a minha alma tem sede do Deus vivo. E aí ele usa uma frase que é a mesma coisa que o povo estava falando. Quando eu irei e me apresentarei ante a face do Deus vivo? Quando? Esse meu povo está dizendo que ainda não é a hora. E Deus está dizendo para nós hoje. Chegou o tempo. É hora de você, Eloílson, me priorizar. Colocar as coisas no seu devido lugar. É hora de parar de querer só plantar tesouro na terra, mas plantar tesouro no céu. Nossa alma tem sede pela eternidade. E aí, isso é uma reflexão para mim, para você, de como tem sido a sua vida, a minha vida. Cara, Deus é prioridade mesmo. A posição de Deus é o primeiro lugar. Porque eu olhei e falei, cara, não é. Não é. Mas aí, o texto ele continua. Olha só. No 12, versículo 12, diz assim: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Cara, eles ouviram isso, eles não ficaram assim: ah, é verdade, Deus não está em primeiro lugar, poxa vida. Ah, Deus, faz alguma coisa aí. Cara, eles meteram a mão na massa. Vamos reconstruir o templo então. Vamos embora. Bora, chama o pedreiro, chama o seu Zé. Vamos construir esse negócio aí. Eles obedeceram, eles tomaram uma atitude. A Natália trouxe uma palavra recentemente, que é sobre praticar a palavra de Deus. Não adianta nada a gente ouvir, não adianta nada eu ouvir isso que Deus tem falado especificamente para mim e eu não fazer nada. Não adianta. Eu sou como a onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Só o conhecimento não resolve. Você sabe que Coca-Cola faz mal? Sabe? Faz mal, né? Para nossa saúde. Qual foi a última vez que você tomou uma Coca-Cola? Eu tomei uma Coca hoje com o Léo na hora do almoço. 1 litro de Coca. Oh, coisa boa. Mas faz mal. Só o conhecimento não resolve. Tem que ter prática. E aí tá. Como que eu posso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? Aqui, o contexto era que eles tinham que reconstruir o templo, que estava queimado, estava acabado, estava destruído. Eles fizeram. Agora eu te pergunto, qual é o templo da sua vida? O que você tem que reconstruir? O que você tem que fazer? O que você tem que parar de fazer? Para o que que Deus está te chamando? Qual é a direção que Deus está te dando? Cada um de nós aqui tem um templo. A gente está falando de uma coisa que serve para todos, que é que Deus deve ser o primeiro lugar, mas cada um aqui tem um templo, tem uma questão específica. Eu preciso parar de trabalhar muito e priorizar Deus. Entre outras coisas. Qual é a sua demanda? O que Deus está te pedindo? Porque com certeza o Espírito Santo está falando com você, no seu coração. Eu tenho certeza disso, porque ele é o escritor disso aqui. Ó. Foi ele que escreveu isso aqui. Ó. É muito bom falar de um livro com o autor presente. Ele está aí falando com você. Qual é a atitude que você tem que tomar? No 13, ele diz assim, presta atenção nisso aqui. Deus, ele manda a gente fazer as coisas, mas ele não fala para a gente sozinho. Quando Deus fez isso com Moisés, eu vou mandar um anjo, você vai com o povo, aí Moisés, não, se o Senhor não for, eu não vou. Vai com a gente. Deus, ele faz com a gente. Ele vai. Ele te ajuda. Olha só o 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor, dos exércitos, o seu Deus. Você pode até estar pensando assim: ainda não é tempo, ainda não está na hora, ou então chegou a hora de parar, chegou a hora de desistir, chegou a hora de não caminhar mais, eu não aguento, não quero mais. Mas Deus diz: é hoje, o momento é hoje, o dia é agora, chegou a hora. A gente, eu não sei se vocês estão acompanhando o mundo, o que tem acontecido. Eu acompanho pouquíssimo, deveria acompanhar mais, mas a gente vê tanta coisa, isso tudo aponta para o fim dos tempos. Para Jesus voltar e buscar a sua igreja. E daqui a pouquinho a gente vai estar lá junto com o Odisseu. Então a gente não tem tempo para perder. A gente não tem tempo para perder. E o Senhor encoraja a gente a trabalhar. Ele diz, eu estou com você. Vai, eu estou com você. E ele encoraja. Sabe o que é isso? Eu não sei se vocês já viram aquele filme Desafiando Gigante. Quem já viu? Já viram? Tem uma cena que um jovem, ele fala assim, eu não aguento fazer tantas jardas. É, numa posição lá meio que de quatro, assim, enfim. E ele falou assim, e aí o treinador falou pra ele, você vai aguentar e você vai aguentar com alguém nas suas costas ainda. Aí ele, não é possível, não pode. Aí, você vai aguentar. Aí ele foi. E aí o treinador, vamos, vai, você vai conseguir. Ele, não aguento mais. Ele, vai, vamos. Quando eles viram, ele atravessou o campo inteiro com alguém nas costas. Ele achava que ele não ia conseguir. Esse treinador é como Deus te encorajando. Vai, eu tô contigo. Vamos. Você consegue. Você pode comigo. Eu vou te ajudar, você não tá sozinho. Eu tô contigo. Cara, pensa numa coisa. Se Deus é por nós... Cara, quem será contra nós? Deus é o rei do universo. Não tem ninguém acima dele. E se ele está com a gente, cara, o que pode nos deter? Qual é a barreira que pode me deter? Cara, o céu é o limite. Deus pode me fazer alcançar grandes coisas nele. Então hoje é uma noite de alerta. Deus deve estar no topo, primeiro lugar. Posicionamento de Deus deve ser o primeiro. Ele chama a gente para fazer isso, mas ele não deixa a gente sozinho, ele encoraja a gente. Vai, faz, eu tô com você, vamos. É legal, né, você falar, não sei se, eu gosto dos líderes que fazem isso aqui, vamos, eu tô contigo, vamos. Não é faz, não, Deus fala assim, cara, vamos, eu tô contigo, vamos. Isso é muito legal, cara, isso é muito bom, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso, sabe por que a gente não merece? A gente está cuidando da nossa própria casa. Minha casa está lá, luxuosa. Não estou falando minha casa física, né? Mas a minha vida está lá. Eu estou cuidando só da minha vida, não estou nem aí para Deus, está largado. Mas ainda assim, Deus é tão amoroso que Ele vem. Vamos, eu estou contigo, cara. Eu te amo, vem. Deus é muito bom. E aí? O pessoal do louvor pode ir. São dois. Existe uma consequência disso. Como o Léo falou, a prosperidade, a bênção não é um fim, não deve ser o objetivo, mas é uma consequência. Todas as vezes que a gente obedece à voz de Deus, a gente é abençoado por Ele. E quando eu digo abençoado, eu não estou falando de bens, riqueza. Mas sabe qual é a melhor bênção? É você sentir paz no coração e falar, Deus, eu estou dentro da tua vontade. Mas que coisa ruim é você estar longe da vontade de Deus e aquela coisa, aqui não é meu lugar. Ou então, eu não deveria estar fazendo isso. Ou então, eu deveria estar fazendo mais. Mas a melhor coisa é a paz que excede todo entendimento, que só o Espírito Santo nos dá. Cara, isso é muito bom, obedecer à voz de Deus. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Busquem. Busquem. Em Isaías 59, 6, eu acho. Isaías 59, 6. É uma palavra muito forte. Olha só. o 6 não. Enfim, esqueci o versículo, mas está no 59. Diz assim, ó: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Que nessa noite a gente saia daqui querendo e fazendo. Fique de pé, por favor. Querendo e fazendo com que Deus seja o centro de nossas vidas. Com que Deus seja a prioridade de nossas vidas. E cada um tem uma questão específica. Cada um tem. Onde está Deus na sua vida? Será que Ele está tão longe que você não consegue nem senti-Lo mais? Será que Ele está tão longe que você não consegue nem vê-Lo mais? Será que Ele está tão longe que você esqueceu dEle ou achou que Ele esqueceu de você? Mas ainda que uma mãe abandone seu filho, Deus não se esqueceu de você. E Ele te chama hoje, me chama hoje, para buscá-Lo em primeiro lugar, para que Ele seja a prioridade, o centro de nossas vidas. O centro de tudo. Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, é isso. Tudo dEle, é tudo por Ele. E é tudo para Ele. Ele deve ser o centro de nossas vidas. Ele deve ser a razão do nosso viver. Eu e você não estamos aqui nessa terra para brilhar, mas para sermos luz que resplandece Jesus. Eu e você não estamos aqui nessa terra para alcançar riqueza, para alcançar bens. Eu e você estamos aqui para representarmos Jesus. E nós só iremos fazer isso quando colocarmos Ele em primeiro lugar. Que Ele seja prioridade em nosso meio. Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, nessa caminhada, nessa missão, Senhor, de colocar o Senhor lá no pódio. De colocar o Senhor no primeiro lugar, Pai. Sabemos que para isso o Senhor deve ser prioridade. Mas, Senhor, nós declaramos a nossa fraqueza a Ti, Pai, dizendo que nós não conseguimos sem a ajuda do Teu Espírito Santo. Para nós é impossível, nós precisamos do Senhor. Nós acabamos de ler que se nós construirmos, se o Senhor não estiver na construção, nós construímos em vão. Querendo dizer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo. Inclusive para colocar o Senhor em primeiro lugar. Ajuda a gente nessa missão, Pai. Ajuda a gente nisso. Por favor, Deus.